passo a palavra agora ao doutor Fernando de Magalhães Furlan, para que ele faça uma breve exposição.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, senhoras e senhores senadores. Para mim, a exemplo do doutor Alessandro, é uma honra estar aqui novamente perante a presença de Vossas Excelências. Para mim, é a quarta sabatina que eu faço aqui no Senado. Já passei pela sabatina para o cargo de procurador-geral em 2001, depois cargo de conselheiro em 2008, novamente conselheiro para recondução em 2010, e agora então a minha quarta sabatina para o exercício do cargo de presidente. Para mim, todas essas oportunidades foram oportunidades importantes no intuito de discutir com Vossas Excelências, procurar divulgar um pouco mais o trabalho do CAD, que no nosso entender é um trabalho muito importante e precisa realmente de divulgação. Eu acho que o CAD, ao longo dessa última década, eu tive a oportunidade de publicar um artigo na Folha de São Paulo 2 dias atrás. O CAD, no ano passado, foi reconhecido como a melhor agência de defesa da concorrência das Américas. Um prêmio atribuído pela revista britânica especializada, chamada Global Competition Review. E o CAD venceu nessa disputa agências poderosas como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Bureau da Concorrência do Canadá. Esse prêmio é um reconhecimento pelo trabalho da equipe do CAD ao longo da última década, né? Então, eu entrei no CAD em 2001 como procurador-geral, tive a oportunidade de, como procurador-geral, trabalhar com o senador Aloysio Nunes Ferreira, que aqui está, que à época exercia o cargo de ministro da Justiça. Então, eu acho que o CAD e os outros órgãos de defesa da concorrência no Brasil, SDE e SEAI, nós conseguimos, ao longo dessa última década principalmente, levantarmos o nosso patamar de competência e chegando a ser reconhecidos internacionalmente pelo nosso trabalho. Então, para mim, é novamente uma honra estar aqui. Para mim, é um corolário dessa minha carreira dentro da defesa da concorrência, dentro do CAD. Exerci os cargos de procurador-geral, de conselheiro, e agora tenho a honra de ser indicado pelo governo para o exercício do cargo de presidente até o ano que vem. Então, eu gostaria de fazer muito breves as minhas palavras e deixar mais espaço para que Vossas Excelências possam fazer as suas indagações. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Fernando de Magalhães Furlan. Encerradas as exposições, passamos à arguição pelos senhores e senhoras senadores e senadoras, que obedecerá à ordem de inscrição, tendo cada senador 3 minutos para as perguntas. Com a palavra o primeiro orador inscrito, senador Cacildo Maldaner.
Senhor presidente, eu consulto Vossa Excelência. Se os senhores relatores não têm preferência, que eu vi há pouco o senador Lindenberg, ao concluir o relatório, que ia interpelar ou fazer o questionamento depois. Se eles têm preferência, eu aguardo, não sei se... Não. Obrigado. Obrigado, Lobão. Bom...
O senador Lindenberg provavelmente gostaria de falar por último, para fazer um grande resumo dessa sabatina. Senador Cacildo Maldani.
Embalado ainda pela presidência, naturalmente, já era a sua intenção, né, senador? Para coroar essa sabatina de hoje de manhã aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas eu gostaria de, em relação aos dois sindicatos, doutor Alessandro, Otaviani e Luiz, e eu fiquei conhecendo agora pelo relatório do senador Lindenberg. Quer dizer, o currículo eu considero extraordinário, né? De minha parte, não há porquê, né? Eu apenas gostaria de um outro fator. E o nosso indicado Fernando de Magalhães Furlan, ele não só por ser catarinense, eu já tive a ocasião de participar à época, e se não me engano foi em 2001, quando foi indicado para ser procurador-geral do CAD. Eu à época participava também dessa comissão e vimos brilhar não só Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. E fico lisonjeado por termos um catarinense participando, viu? Participando nessa importância. O que eu gostaria de questionar, e aí, quem sabe, o Fernando Magalhães pudesse expor, O CAD é um dos órgãos. Eu senti que na exposição que tem outros órgãos que também trabalham nesse setor. É uma preocupação. É porque só o CAD no Brasil, para ver a questão da concorrência, às vezes pode não a demanda ser de tal monta de que tipos de órgãos que podem auxiliar, que podem participar. E também eu diria que em relação aos estados, às vezes, não é abrangência nacional a concorrência. Elas nos estados respectivos podem ter uma concorrência formada por oligopólios, por trustes, por empresas num determinado estado. Estado ou intra-estado, quer dizer, numa determinada região e dominam o mercado e as pessoas ficam sujeitas àquilo. Eu sempre conto uma história, meu velho pai, eu era menino e acompanhava nas carreiras, eu digo para ilustrar, as carreiras antigamente falavam em pencas, quando eram mais de dois animais, por três animais. E a torcida do domingo está lá anunciada, todo mundo apostava nesse, naquele, etc. E era uma loucura de apostas. E depois ganhava um animal. Mas íamos descobrir que, no fundo, o dono dos três animais era um só. Era um grupo só. Tá? Quer dizer que tanto faz como tanto fez. O povo apostava e quem ganhava... quer dizer, muitas vezes empresas num determinado estado ou numa região de um estado pode... E aí como é que o CAD vai atuar? Eu não sei se tem extensão nos estados, como é que vai atender essa demanda. E aí pode uma sociedade mais, de uma região mais restrita estar sendo prejudicada e não é de âmbito nacional, como é que se socorre isso? Então, eu diria, cumprimentando os dois indicados, Alessandro, Otaviano e Luiz, e o nosso Fernando Magalhães Furlan, cumprimentando, eu diria, eu colocaria isso, principalmente ao Luiz Fernando, que tem mais vivência nisso.
Com a palavra, o doutor Fernando de Magalhães Furlan.
Obrigado, senador Cacildo Maldânia. Para mim é uma honra, como catarinense, estar aqui. Perante também Vossa Excelência, que é um digno representante do nosso Estado dentro desse Senado Federal. Sua pergunta é muito pertinente. Primeiro, o CAD é um dos três órgãos que a gente chama do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Nós temos duas secretarias, a Secretaria de Direito Econômico, cujo titular está por aqui, o ex-conselheiro, atual conselheiro, mas que vai sair na próxima, daqui a 15 dias, que vai ser o titular da Secretaria de Direito Econômico dentro do Ministério da Justiça. A Secretaria de Direito Econômico é o órgão de investigação, é ela que faz as investigações, é ela que instrui os processos e manda para o CAD julgá-los. Há também a SEAI, Secretaria de Acompanhamento Econômico, no Ministério da Fazenda, que faz esse trabalho de instrução, mas mais voltado para casos de fusões e aquisições. Né? A SDE faz mais a instrução dos processos em caso de conduta anticompetitiva, por exemplo, cartel. E a SEAI faz a instrução dos casos de fusões e aquisições, as operações empresariais. E essas duas secretarias, então, são os órgãos de instrução que mandam os processos para o CAD julgar. O CAD é um tribunal, mas é um tribunal administrativo, nós não somos do judiciário. Portanto, nós podemos também complementar a instrução dos casos se o relator ou os demais conselheiros acharem que precisam de mais informações. Então, nós temos essa flexibilidade de aprofundarmos as investigações se considerarmos necessário. Então, o CAD é o órgão de julgamento e as secretarias os órgãos de instrução. A sua indagação em relação, afinal, quem fiscaliza o comportamento das empresas, dos agentes econômicos nos estados? Efetivamente, o senhor tem razão, o CAD não tem braços nos estados. Né? O CAD teve inspetorias em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, até o ano, salvo engano, de 2002. Depois, por contenção de custos, foram terminadas essas inspetorias em algumas capitais do Brasil. Hoje, o CAD realmente só está centralizado em Brasília. Mas o nosso trabalho é no sentido de divulgarmos a cultura da concorrência pelo Brasil todo. Então, nós viajamos muito. Os nossos técnicos também viajam muito. E hoje essa fiscalização é feita pelas próprias empresas. As próprias empresas, quando se deparam com algum comportamento que elas consideram prejudicial, elas próprias têm a possibilidade, então, de acionar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, entrar com representações, com espécie de denúncias, para que sejam investigados aqueles fatos. Além disso, nós contamos muito, temos investido muito em cooperação institucional com o Ministério Público. Para o senhor ter uma ideia, em 2009, o CAD analisou uma operação em que um hospital comprava um outro hospital na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Este caso provavelmente não teria chegado ao conhecimento do CAD se o procurador da República, que atua naquela cidade, não tivesse adotado a atitude de encaminhar ou sugerir aquelas empresas que encaminhassem o caso, a operação ao CAD. Então, o trabalho do Ministério Público, como ele é muito capilarizado no Brasil, é muito importante para nós, né? O Ministério Público é um parceiro importante nessa fiscalização do cumprimento da legislação de defesa da concorrência. Muito obrigado.
Com a palavra, o doutor Alessandro Ottaviani Luiz.
Obrigado, senador. Eu gostaria de complementar a resposta do colega Furlan ao indagamento do senador Cacildo. Me centrando em três pontos. Está dando para ouvir, senador? Me centrando em três pontos. O primeiro é a grande possibilidade de haver sucesso na implementação de uma política de concorrência é que essa política seja assimilada pela sociedade brasileira. Então, os grandes defensores, na verdade, da implementação da política serão aqueles que são os maiores interessados. Desse ponto de vista, dois grandes atores aqui, conforme se depreende também da exposição do Furlan. Um, as empresas. O outro, os acadêmicos, a universidade brasileira. Da década de 90 para cá, esses dois movimentos se intensificaram. Tanto as empresas passaram a ser mais atuantes na implementação da lei, quanto também a universidade brasileira responde a isso de maneira adequada. Hoje existem em diversas universidades brasileiras algo que não era comum anteriormente, que são cadeiras dedicadas ao estudo do direito concorrencial. Essa é uma das possibilidades. E nós temos na gestão do sistema brasileiro de concorrência este incentivo a que o direito da concorrência seja ensinado nas universidades. Essa é uma política institucional. Bom, um outro ponto que eu gostaria também de ressaltar aqui, em complemento à exposição do Furlan, é esta rede, esta teia de cooperação institucional entre o CAD, a Secretaria de Direito Econômico, a Secretaria de Acompanhamento Econômico e órgãos nos estados, como, por exemplo, Ministérios Públicos e Congêneres. Eu acho que esse pode ser o complemento que eu faria ao seu questionamento, senador. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Alessandro Ottaviani Luiz. E eu passo a palavra agora, senador Cacildo, Vossa Excelência.
Eu dou por satisfeito, senhor presidente, pela exposição, apenas sentindo de que, na verdade, eu acho que o Ministério Público nos estados é fundamental, quer federal, Ministério Público Federal, principalmente até o Ministério Público Estadual, que ele tem bem ramificado. E aí pode que, às vezes, numa cidade, nem precisa ser uma região, numa determinada cidade, pode alguns grupos formarem um cartel e dominam. E aí os consumidores, a prática, aí os consumidores ficam reféns. E aí eu acho que aí o Ministério Público sendo incentivado para isso, acho que ajudaria a... Mas me dou por satisfeito.
Muito obrigado, senador Cacildo Maldaner. O próximo inscrito, senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Delcídio Amaral, prezado Fernando Magalhães Furlan e Alessandro Ottaviani Luiz, gostaria de fazer perguntas sobre três temas. Um, o primeiro relacionado à visita tão honrosa, significativa que teremos no próximo final de semana do presidente Barack Obama. Nós sabemos que as autoridades do Itamaraty e das áreas econômicas, Ministério da Fazenda e outros, estão se preparando com afinco para um diálogo que tem grandes implicações no comércio internacional e, sobretudo, inclusive, na área da concorrência. Há diversos segmentos importantes da economia brasileira que têm, por vezes, observado, nós já exportávamos mais para os Estados Unidos. Nos últimos anos, tivemos agora a passagem de uma situação superavitária para deficitária. isso em boa parte decorre de instrumentos que por vezes são utilizados, ora pelo governo norte-americano, ora por nós, e que influenciam o grau de concorrência de certos segmentos, sejam dos manufaturados ou dos produtos agrícolas. E, de alguma maneira, isso tem que ver também com o grau de concorrência saudável que ambas as economias devem ter. E, na hora de dialogarmos sobre problemas na área da concorrência, por vezes o Brasil chegou até a ir à Organização Mundial do Comércio para dizer, olha, não está certo esse tipo de procedimento. E isso se relaciona também ao grau de concorrência da economia brasileira, que é a área de supervisão e exame dos senhores. Então, eu agradeceria se puder nos dar alguma visão ou até recomendação às autoridades do Itamaraty, da Fazenda e assim por diante. Que recomendações teriam para esse importante diálogo e que certamente deverá ser caracterizado pelo espírito de maior cooperação possível para que tenhamos nos Estados Unidos da América um parceiro sempre muito importante na área do comércio. A segunda área de pergunta refere-se ao exame que gostaria que nos fizessem sobre qual é o grau de concorrência existente hoje no sistema financeiro brasileiro. Em que medida nós evoluímos para ter um sistema bastante saudável do ponto de vista da competição, em que pese fusões ou incorporações de enorme significado entre alguns bancos no Brasil. Temos aí o caso Santander Banespa, Itaú Unibanco e assim por diante. Mas temos também uma característica muito especial, que é a presença de grandes e importantes instituições financeiras, como o Banco do Brasil, o BNDES, o Banco do Nordeste do Brasil, o Banco da Amazônia, e tínhamos o Banespa, mas há outros bancos estaduais, alguns dos quais foram adquiridos por outros. A Caixa Econômica Estadual de São Paulo acabou sendo absorvida pelo Banco do Brasil e assim por diante. Mas, pelo que percebem, pelo que têm acompanhado, em que pese estas fusões e incorporações, temos hoje um sistema financeiro bastante saudável, ou há que o CAD, por vezes, estar preocupado com certas práticas que, porventura, ocorrem nas áreas, seja da administração do cartão de crédito, seja na forma do crédito, a preocupação com o próprio nível geral de taxa de juros, porque além da definição da taxa Selic de atribuição do Banco Central, há depois a definição da taxa de juros observada no mercado, que precisa ter a atenção contínua dos membros do CAD. É isso porque é a razão da minha pergunta.